Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora e nós estamos hoje entrando no capítulo 7, Distúrbios Coletivos. Vai falar sobre terrorismo, síndrome do estresse pós-traumático e vingança. Mas antes eu queria comentar uma coisa com vocês. No áudio anterior eu citei o livro Evolução do Bruce Lipton e do Steve Barman. Na verdade, o livro chama Evolução Espontânea. Eu estava falando sobre genes, lembra que eu estava falando sobre genoma? Então, eu vou ler para vocês aqui alguma coisa que ele fala sobre isso. Ele fala assim, ó, genes não são unidades independentes, ou seja, não controlam as próprias atividades. São meros modelos moleculares. E modelos são parte de um projeto. Não são como engenheiros que realmente projetam e gerenciam a obra. A epigenética representa o mecanismo pelo qual o empreiteiro seleciona os modelos de genes mais apropriados e controla a construção e a manutenção do corpo. Portanto, os genes não controlam a biologia, são apenas usados por ela. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. O que que ele está colocando aqui para nós? Que os nossos genes, eles não são definidos. Então você nasceu para ser assim. Não. Você vai modificando ao longo do tempo. Então você faz uma estrutura. Ele comenta que nas células, quando você recebe um impulso, aí tem a proteína. Então tem a proteína que recebe essa percepção. Ele pega essa percepção. E essa proteína, então, chama uma outra proteína que é a executora dessa percepção. Aí essa proteína seleciona o gene que precisa. Ele explica isso aqui nesse livro. Olha que interessante. Então, dependendo da minha percepção, eu vou ativar uma proteína que vai ativar outra proteína que vai buscar o gene correspondente àquela percepção. Por isso que ele está falando que não são meros tijolos já prontos, não. Eu vou moldando isso ao longo da vida. Veja como é que é interessante. E o nosso querido Bezerra de Menezes, ele coloca para nós que uma das causas da enfermidade, das enfermidades, são os fluidos ambientais. Ou seja, aquilo que eu percebo onde eu estou. Viu como é que as coisas vão se encaixando? Por isso que eu digo para vocês sempre, vamos trabalhar, vamos estudar. Tem muita coisa boa para a gente colocar, sabe, na nossa pauta de estudo e de conhecimento. Ele vai dizer aqui também que, geralmente, 95% de todas as nossas atividades são comandadas pelo subconsciente. 95%. E o restante? O restante são coisas automáticas, que nós não precisamos nem pensar. Por exemplo, eu não penso para andar, eu não penso para o meu coração bater, né? Então, o subconsciente controla todos os comportamentos que a mente consciente não tem como comandar. Justamente aqueles que se referem ao momento presente. A mente consciente da maioria das pessoas se mantém tão ocupada com pensamentos sobre o passado e o futuro, ou problemas imaginários, que as tarefas do dia a dia, do momento presente, acabam sendo deixadas para o subconsciente. Os neurocientistas concluíram que a mente consciente contribui com apenas 5% da atividade cognitiva, ou seja, 95% das nossas decisões, ações, emoções e comportamentos são resultado de processos imperceptíveis do subconsciente. Por isso que a gente faz coisa errada o tempo todo. A gente não tem a consciência do que está fazendo. Não tem aquela palavra agir inconsequentemente? Quando eu ajo inconsequentemente é porque eu não tenho consciência da minha ação. Eu vou fazendo. Alguém me fala uma coisa, eu solto uma resposta pronta e imediata, eu não analiso a resposta que eu vou dar. Isso é ação do subconsciente. E o nosso subconsciente, infelizmente, ainda está cheio de problemas. Nós ainda não iluminamos o nosso subconsciente, ainda é um reino de sombras. Eu não sei o que vem de lá. Eu não sei o que vai surgir de lá a cada momento. Porque ele é o resultado de minhas experiências passadas, que eu vou arquivando ali no pré-consciente e vou soltando aquilo o dia todo. Então, atendo um telefone, falo um monte de coisas que vem do subconsciente. Eu nem estou analisando o que eu estou falando. Não passo, a consciência não participa muitas vezes, ou quase que sempre, daquilo que eu estou falando. Então, isso nós encontramos no livro Geração Espontânea, do Bruce Lipton, que é um livro extraordinário. Eu aconselho você, se você puder comprar esse livro, é um livro grandão, muito grande, né? Mas vai lendo devagarzinho, porque ele é um livro científico, mas é um livro fácil de você entender. Eu li alguma coisa para você aqui. Então, agora vamos voltar à nossa Joana, o Triunfo Pessoal, né? Capítulo 7, Distúrbios Coletivos. Trauma, terrorismo, síndrome do estresse pós-traumático e vingança. Em uma linguagem poética, pode-se afirmar que o ser humano está fadado às estrelas. Todavia, porque começou do barro da terra, é o Adão, tá, gente? Isso aqui é o barro da terra, significado da Má, que é Adão. Por isso que quando fala do Adão, a gente fala assim, isso é mito, é porque Adão significa barro, barro vermelho, barro da terra, tá? A sua ascensão é lenta e transformadora na estrutura da aparência através da luminosidade da essência de que se constitui. É isso. Somos barros. Você sabe que Paulo de Tarso disse que Jesus, que o Cristo é o segundo Adão? Ele disse isso numa carta dele. Então, que ele disse? Que você, o homem, quando ele veio para a Terra, quando ele nasceu, quando ele foi criado, enfim, não sei. Mas quando ele chegou à consciência, né? Então ele é o Adão, ele é o homem da terra. Mas ele vai evoluindo, evoluindo, até que ele chega ao Cristo. E o Cristo representa o quê? O segundo Adão, o segundo homem. O homem transformado. O homem transformado do barro para a luz. Por isso que Paulo fala que o Cristo é o segundo Adão. Emergindo da escuridão para a claridade, vai se despojando de fora para dentro dos envoltórios que o revestem, tornando-se mais sutil e delicado à medida que se liberta das couraças mais vigorosas, quais uma cebola, que é o alion sepa, que passa a ser alcançado o núcleo da vida, não, que para ser alcançado o núcleo da vida, é necessário retirar-lhe a casca e as túnicas carnosas que o resguardam das agressões do exterior. Olha que coisa linda que é isso. Então ela faz aqui uma analogia, né, de uma cebola que você vai tirando aquelas capas até chegar ao núcleo. Esse é o nosso bendito self. Isso somos nós, prezados amigos e amigas. Somos nós, essa essência extraordinária criada por Deus. Saímos de Deus. Mas quando é que nós vamos fazer disso uma realidade? Quando? Quando é que nós vamos parar de pensar que somos essa coisa que nós apresentamos atualmente, essa persona que agora está nervoso, agora está calmo, agora está rindo, agora está chorando, agora está abençoando, agora está maldizendo? É isso que nós somos. Nós temos essas nuances todas porque nós trabalhamos em persona, em personalidade, não em individualidade, que é diferente. A persona é uma máscara do eu, né? Então ela vai me representando aí fora da medida que eu posso, consigo fazer. Mas quando eu começo a minha individuação, aí é diferente. Aí eu já vejo uma coisa na vontade de brigar, eu falo, ah, brigar para quê? Não vale a pena, não é por aí o caminho, né? Algumas doutrinas espiritualistas, talvez por isso mesmo, referem-se ao conjunto de camadas ou corpos que vestem o espírito, atribuindo-lhe sete envoltórios: físico, etéreo, astral, mental, inferior, mental. Desculpe, vamos começar de novo. Olha, físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico, nirvânico ou átmico. Então, essas são ideias bem espiritualistas que a gente encontra, essas classificações, né? Do físico, do etérico, do astral, do mental inferior, do mental superior, do búdico, o búdico iluminado, né, e do nirvânico, o átmico. Então, são essas as camadas que estão com as quais nós convivemos. Eu vou ficar só na camada física? É o que a grande maioria das pessoas fazem, fica na camada física. Agora nós estamos começando a querer entender sobre o perispírito. Seria o etérico. Daí passar para o astral, que seria essa projeção do perispírito em plano superior. Depois vamos entender o que é o mental inferior, que alimenta o ego inferior, e o mental superior, que alimenta o ego superior, para depois chegarmos ao búdico, ou seja, ao iluminado, né? Buda significa iluminado. que o nome dele não era Buda, era Gautama, Siddhartha Gautama. Então, Buda significa o iluminado. E o nirvânico, que é essa relação cósmica. Vejam que interessante, mas nós estamos aqui presos só ao físico. A gente tem um cuidado muito grande de malhar. Vamos para a academia malhar, vamos malhar, vamos malhar. Tudo bem que você vai cuidar do seu corpo, mas tem pessoas que fazem daquilo uma obsessão, uma monoideia. E monoideia costuma nos levar, no mundo espiritual, ao plano dos ovoides. É isso que nós temos que começar a pensar seriamente, sabe, prezados amigos, prezadas amigas, para que a gente possa, de alguma maneira, melhorar, dar-se ao benefício próprio de buscar essa melhora. É isso que Jesus está aguardando de nós. Você pensa que essa segunda vinda do Cristo vai ser ele, Jesus, encarnando de novo na Terra? Não. A segunda vinda do Cristo é essa avalanche crística que vai inundar os planos inferiores da Terra. Vai. A partir da quarta dimensão para cá. Umbral grosso, umbral médio, umbral fino, plano físico, abismos, trevas. Essa avalanche crística vai chegar e vai dominar o planeta todo. Será um planeta crístico, um planeta do reino do Senhor Jesus. Eu quero estar nele? Quero, claro, é bom, é ótimo. Pois então, que eu me prepare. Porque é como se eu estivesse num quarto escuro e de repente acendesse lá 2.000 watts de potência de iluminação. Eu fico doido, fico louco. Fecho os olhos, não quero, e saio correndo, peço proteção, porque a luz é intensa. Então, esta é a avalanche crística. Se eu não me preparar para a luz que vai chegar, com esse advento crístico do planeta, eu posso ter problemas seríssimos. Muitos problemas. Então, por isso que nós temos que nos preparar gradativamente, nos acostumando com a luz. Porque as trevas até aqui foi o nosso habitat. Agora vamos preparar para a luz, vamos nos esclarecer. Nada de vitimar, se eu tiver com a doença, ah, coitadinho de mim, que toda doença está limpando seu perispírito. Aquela enfermidade que surge em você, assim, do nada, você está limpando seu perispírito. Alguns apresentando-se sob outras denominações e com subdivisões que se interdependem, sendo libertados um a um após a morte do invólucro carnal e mediante a superação dos remanescentes até as estruturas reais e espirituais que facultam o estado de plenitude. Então, é isso que nós estamos vivendo, nós estamos em busca desse estado de plenitude. Então, até aqui, nós cuidamos da sobrevivência, todos nós. Nós saímos lá da caverna e viemos. Aprendemos o comércio, aprendemos a indústria, aprendemos a agricultura, o pastoreio, aprendemos a convivência social, aprendemos todas essas interações que a sociedade promove em cada um de nós, ensina para cada um de nós. E a questão 767 do Livro dos Espíritos vai dizer exatamente isso. Mas agora chegou o momento de mudarmos o padrão da sociedade. Eu estou pronto para contribuir para isso. Ou eu estou ainda preso lá das coisas que eu fazia em duas, três encarnações passadas. Emmanuel diz o seguinte: olha, amigo, nós precisamos de abandonar essas encarnações de baixo teor espiritual. Será que eu estou buscando esse abandono das encarnações de baixo teor espiritual? Ou eu estou dando forças para ela? Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Mas como é que eu estou vivendo nesse embalo, nesse movimento? Não é? Eu estou nascendo, vivendo, morrendo, renascendo, não é? E sempre embaixo do padrão vibratório? É preciso começar a analisar isso. Porque, como diz o Noel Rosa, numa bela canção dele lá no mundo espiritual, ele diz assim: a chuva das estrelas está para acontecer. É uma canção do Noel Rosa, depois de desencarnado, que foi recebido mediunicamente pelo nosso irmão Jorge Resino, também já desencarnado, Ele fala isso, a chuva das estrelas está para acontecer. O que é essa chuva de estrelas, senão essa avalanche crística que vai inundar o planeta como um todo? Aí aquilo que Jesus falou, meu reino ainda não será, ainda não é desse mundo, agora vai ser. Muito obrigado pela sua atenção, vamos deixar para o nosso próximo encontro. Fiquem com Jesus, muita paz.